O Senado analisa nesta semana o fim do sigilo bancário de operações de instituições oficiais de crédito com países estrangeiros. A proposta é do senador Álvaro Dias, do Podemos, do Paraná, com quem nós conversamos agora aqui no primeiro item. Senador, muito boa tarde.
Boa tarde.
Senador, o que essa proposta traz de novidade para as operações, para essas operações?
Bom, primeiramente é o cumprimento de um dispositivo constitucional, né, que exige transparência e publicidade dos atos públicos, fato que não vinha ocorrendo, especialmente em nações mais próximas dos nossos governantes ideologicamente, não é, como Cuba, Venezuela, etc. E, de forma inusitada, adotou-se o empréstimo sigiloso. O empréstimo vinha com a tarja de sigiloso e ninguém poderia saber valor, tempo para pagamento, taxas de juros, prazo de carência, nenhuma informação. Nós debatemos o assunto, ingressamos com mandado de segurança junto ao Supremo Tribunal Federal e apresentamos em 2014 esse projeto que agora será votado no dia de amanhã, nesta terça-feira, no plenário do Senado Federal. E aí proíbe-se o sigilo bancário nas operações com dinheiro público por intermédio de bancos públicos ou privados, desde que o dinheiro seja público, com outras nações. Este é o propósito do projeto.
Isso vale para empréstimos concedidos e para empréstimos tomados pelo Brasil?
Para os empréstimos concedidos, já que os empréstimos tomados, os bancos como o Banco Mundial, o BID, o BID, esses bancos oficiais, eles exigem a publicidade. Não há sigilo desses bancos, não é? Então, na verdade, o que nós estamos tratando é de impedir o sigilo bancário nos empréstimos que concedemos, com taxas de juros que são privilegiadas, né, principalmente por intermédio do BNDES. Nós praticamos taxas nesses empréstimos em torno de 3% a 6%. E o governo, que repassou em 6 anos, de 2008 a 2014, 716 bilhões ao BNDES para contrair, para realizar esses empréstimos com outras nações, não só nações, mas também os chamados campeões nacionais, né, grandes empresários brasileiros, alguns hoje investigados pela Operação Lava Jato. Então veja a diferença: o governo tomava o dinheiro no mercado com 13 a 15% de taxa de juros, porque o dinheiro não estava no caixa, o caixa está raspado há bastante tempo, não é? Na verdade, nós temos déficit. Então, o governo tomava do mercado, ia no sistema financeiro privado, tomava emprestado e encaminhava ao BNDES, que, por sua vez, celebrava esses empréstimos com outras nações com juros de 3% a 6%. Esta diferença é paga pelo povo brasileiro. Nós chamamos isso de equalização das taxas de juros, não é? E teremos que pagar até 2060 342 bilhões de reais. Já pagamos 115 bilhões. Veja o desastre que é para o nosso país. Por isso, a transparência é necessária. Acabar com esse sigilo é fundamental.
Bom, o senhor falou aí da diferença dos juros, né, do dinheiro tomado pelo governo e repassado depois para empréstimos. O governo, na época, sobretudo no da ex-presidente Dilma, falava em benefícios com geração de emprego, enfim, aqui no Brasil. Isso não aconteceu, na opinião do senhor, então?
É evidente que não. Não é preciso nem ser muito esperto para verificar que esse dinheiro foi gerar emprego lá fora, em Cuba, no Porto de Mariel, na Venezuela, na construção do metrô, da hidrelétrica, estradas, no Equador, lá no aeroporto de Moçambique, um aeroporto fantasma, gigantesco. Aliás, é preciso destacar também que a própria Operação Lava Jato confirmou isso, né, que lá fora se criavam também empresas laranjas para o desvio de recursos que seriam destinados à propina. Portanto, isso estimulava também a corrupção internacional, contrariando tratados que foram assinados pelo nosso país com o compromisso de se combater a corrupção internacional.
Certo. Bom, senador Álvaro Dias, a proposta aprovando no plenário, qual o próximo passo dela?
ela aprovada no plenário, vai à Câmara dos Deputados. Uhum. E aí nós teremos lá, obviamente, que tem que trabalhar com celeridade, porque a Câmara tem guardado na gaveta muitos projetos do Senado. A Câmara parece que não gosta muito de votar projetos que têm origem no Senado. Eu próprio tenho 27 projetos parados na Câmara dos Deputados, e o principal deles é aquele que acaba com o foro privilegiado. Agora há um compromisso do presidente Rodrigo Maia de colocar em deliberação esse projeto, já que ele já passou pela Comissão de Justiça e pela Comissão Especial, está pronto para ser votado no plenário da Câmara.
Por que o senhor, a que o senhor atribui essa má vontade da Câmara?
Os deputados gostam de dar origem às proposituras. Eu posso dar como exemplo a reforma política. Em 99, o Senado aprovou uma reforma política ampla, mudando esse modelo político do país. Foi para a Câmara e ficou na gaveta. A Câmara inicia os procedimentos, né? Então a Câmara entende que o Senado, como casa revisora, deve aguardar. Mas nós temos a prerrogativa de legislar também, de dar origem às iniciativas. Eu tenho solicitado ao presidente Davi Alcolumbre que estabeleça um acordo de reciprocidade com a Câmara para que os projetos do Senado sejam votados com a mesma celeridade que nós votamos os projetos da Câmara. Nós sempre damos prioridade aos projetos da Câmara. Não há retardamento, não há nenhuma estratégia de protelação quando se trata de projeto com origem na Câmara. E o mesmo deve ocorrer. Essa reciprocidade deve ser estabelecida entre Câmara e Senado, e quem deve tratar disso é o presidente Davi Alcolumbre com o presidente Rodrigo Maia.
Senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná. Senador, muito obrigado por atender a Rádio Senado. Até uma próxima oportunidade. Uma ótima semana para o senhor.
Muito obrigado e uma ótima semana para todos.